Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vai instalar frente parlamentar do desarmamento.
Congresso derruba veto sobre prorrogação da validade dos concursos.
Duas senadoras são indicadas para a Comissão de Transparência do TSE.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado deve instalar na terça-feira uma frente parlamentar pelo desarmamento. Parlamentares que aderirem à frente vão defender a rejeição do projeto que facilita o acesso ao porte de armas.
Nesta semana, a Polícia Legislativa identificou autores de ameaças a senadores contrários à flexibilização da lei do desarmamento. Repórter Érica Christian.
Criada há quase um ano, a Frente Parlamentar pelo Desarmamento deverá ser instalada na terça-feira com a mudança de nome para Frente Parlamentar pelo Controle de Armas, pela Paz e pela Vida. A autora, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que um dos desafios é o projeto que amplia o acesso de armas e munições para caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, e que já resultou em ameaças aos senadores contrários. Ao citar que a Polícia Legislativa do Senado já identificou dois acusados, o relator Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, argumentou que esse caso não pode inviabilizar a votação da proposta.
Eles vão perder o direito da posse, porte ou de estar como um CAC. Nós temos que achar uma solução para aumentar a penalidade de pessoas que são CACs ou são portadores de armas, comete ameaças, sejam pessoalmente ou em redes sociais.
Mas a senadora Elisiane Gama avalia que as ameaças pesam contra o projeto e favorecem a atuação da frente.
Quem está ameaçando são CACs. Olha o tamanho da preocupação que a gente tem que ter. Vamos, na terça-feira, estar fazendo uma instalação da frente parlamentar pelo controle de armas. Então é nessa linha, na verdade, que nós vamos trabalhar para a proteção do povo brasileiro.
A frente parlamentar pelo desarmamento já conta com a participação de 7 senadores e 2 deputados. E o projeto que aumenta o porte de armas está pronto para ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Foi promulgada hoje a lei que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. A norma determina que estudantes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias recebam de forma gratuita absorventes para sua higiene pessoal.
O presidente Jair Bolsonaro havia vetado a lei no ano passado, mas o Congresso Nacional derrubou esse veto e restaurou o programa. O projeto que deu origem à lei é da deputada federal Marília Reis, do PT de Pernambuco, e havia sido aprovado pelos senadores em setembro do ano passado.
A Frente Ambientalista do Congresso Nacional fez um debate virtual sobre o pacote de projetos que flexibiliza a legislação ambiental.
Os participantes criticaram as mudanças. Repórter Sabrina Dias.
A Frente Ambientalista do Congresso Nacional debateu em seminário virtual os 5 projetos de lei que afetam a legislação ambiental. Entre eles, o que libera a exploração mineral em terras indígenas, o novo marco temporal para a demarcação de terras indígenas, a proposta que flexibiliza as regras de aprovação e comercialização de agrotóxicos e o que altera as regras para o licenciamento ambiental. A coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista do Senado, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que fará o que for necessário para evitar que as propostas sejam aprovadas pelo Congresso Nacional.
A Frente Ambientalista está absolutamente atenta em relação a isso. Nós estaremos, na verdade, fazendo os movimentos que forem necessários para irmos ao limite e evitar que essa pauta realmente dê prosseguimento aqui dentro do Congresso Nacional. Quando a gente junta as mãos, junto com todos vocês aqui da sociedade civil, nós realmente vamos conseguir travar, nós vamos conseguir evitar que esse pacote caminhe.
2 dos projetos que foram discutidos no seminário já passaram pela Câmara e aguardam votação no Senado.
As senadoras Elisiane Gama e Cátia Abreu foram indicadas para a Comissão de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral.
O grupo, que conta com a participação de representantes de outros poderes, da sociedade civil e especialistas, vai fiscalizar o funcionamento do sistema eleitoral. Repórter Pedro Pincer.
A Comissão de Transparência das Eleições foi criada em 2021 com o objetivo de ampliar a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições. As senadoras Kátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, e Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, foram indicadas para atuarem no colegiado. Líder da bancada feminina, Elisiane destacou a importância da comissão e o simbolismo da nomeação de duas mulheres.
Eu acredito que essa indicação também é um reconhecimento das mulheres dentro do Congresso Nacional e, é claro, também ao nosso trabalho e à nossa atuação como senadora do Brasil.
Para Kátia Abreu, o sistema eleitoral do país é seguro e o colegiado terá um papel importante nas eleições de outubro.
Seremos muitas pessoas, representantes de vários segmentos, auditando, fiscalizando, acompanhando para que as eleições aconteçam da melhor forma possível e com a melhor correção.
Também integram a comissão representantes de instituições e órgãos públicos, especialistas em tecnologia da informação e representantes da sociedade civil.
Além da derrubada do veto sobre o Programa Emergencial de Apoio ao Setor de Eventos, o Congresso Nacional também derrubou o veto sobre o projeto que prorroga a validade de concursos. A proposta que suspendeu até o fim de 2021 os prazos de validade de concursos públicos homologados antes da pandemia de Covid-19 será agora promulgada e transformada em lei.
Mas os parlamentares adiaram a votação sobre a inclusão da epilepsia e do lúpus na lista de doenças que garantem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Repórter Érica Christian.
Deputados e senadores retomaram a prorrogação dos prazos de validade de concursos homologados antes da pandemia e que agora passam a ser contados a partir de janeiro deste ano. Um outro veto derrubado permitirá que governadores e prefeitos recebam recursos do Fundeb destinados aos salários dos professores em contas específicas de pagamentos. Uma nova sessão do Congresso Nacional deve ser convocada para o dia 24. Na pauta estão mais de 10 vetos, entre eles o que inclui a epilepsia e o lúpus na lista de doenças para a concessão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e o que garante acesso a medicamentos mais efetivos contra o câncer. A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, quer a derrubada do veto que trata do Banco de Dados Nacional de Violência Doméstica.
Vetado já é um absurdo. Manter esse veto, nós estamos falando de um banco de dados importante para debelar essa situação de crescente violência contra a mulher, em que isso altera a ordem do dia da pauta da Presidência da República. Como é que pode? Esse cadastro é extremamente necessário. A violência não diminuiu, a violência aumentou.
Entre os vetos mantidos estão o que só liberaria a adoção de crianças ou adolescentes após tentativas de reinserção na família natural ou extensa, o que definiria taxas de pobreza para o pagamento do Auxílio Brasil, o que estendia a isenção fiscal para itens opcionais de veículos comprados por pessoas com deficiência, o que trata da venda direta de etanol e o que alteraria o número de candidatos aos cargos de deputados federais, estaduais, distritais e de vereadores. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU e o Ministério das Relações Exteriores assinaram nesta sexta-feira, 18 de março, acordo de cooperação técnica. O acordo vai intensificar os debates e ações para que o Brasil, por meio do TCU, assuma a presidência da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, a INTOSAI. O vice-presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, destacou a importância do reconhecimento do TCU pela comunidade internacional.
O Brasil, ao longo dos últimos anos, apresentou um desenvolvimento muito grande na qualidade das suas auditorias, das suas fiscalizações, e é exatamente por isso, porque somos reconhecidos pela comunidade internacional como uma instituição que faz um trabalho sério, apolítico e que segue padrões internacionais, nós fomos escolhidos para chefiar essa importante organização.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.